oportunidade que faz, que a sua pergunta me suscita, para esclarecer o seguinte. A classificação desses documentos não visou escondê-los dos senhores deputados e da Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi feita precisamente para os poder entregar. Entregar como? Com segurança. Porque, senhor deputado, Dr. Frederico Pinheiro, relativamente a esses documentos, o que dizia era não podem ser enviados porque contêm dados financeiros e muito sensíveis sujeitos a segredo comercial. Ora, bem mal se compreenderia que nós não pudéssemos remeter aos senhores deputados de uma comissão parlamentar de inquérito os documentos financeiros mais relevantes da TAP. Pronto. Então, se compreende isso, senhor deputado, também certamente compreenderá que eu tinha obrigação de proteger a empresa de acessos de terceiros, que não os senhores deputados, a esse tipo de documentação, porque será certamente uma documentação que interessa a muitas outras empresas ou entidades e não, que não podem ter acesso, não porque os documentos sejam secretos ou para esconder ao país, mas porque prejudicam uma empresa estratégica para o país, se forem, pelo menos neste momento, ou enquanto o plano de reestruturação está em curso, ou enquanto a privatização da TAP está a iniciar o seu caminho, se forem revelados neste momento. E, portanto, a única maneira de conseguir conciliar o direito dos senhores deputados a aceder à informação completa para poderem exercer as suas funções, sem com isso prejudicar também o interesse da TAP, que refiro, é o do país e também certamente dos senhores deputados, é promover a classificação. Eu ouvi, tive a oportunidade de ouvir muitos comentários sobre a classificação, como se a classificação visasse impedir os senhores deputados de aceder aos documentos. Não, a classificação foi feita para garantir o acesso dos senhores deputados aos documentos e garantir com alguma segurança, de modo a não, ou a conter qualquer possibilidade de extravio dessa informação para os meios de comunicação social ou para outras empresas interessadas. Portanto, senhor deputado, sim, foi feita a classificação dos documentos, não por iniciativa do Dr. Frederico Pinheiro, por minha iniciativa, embora o Dr. Frederico Pinheiro me tivesse identificado, porque eu não tenho acesso ao computador do Dr. Frederico Pinheiro, não tenho acesso ao computador das pessoas que trabalham no gabinete, cada um tem o seu computador profissional que lhe está atribuído com uma password, e portanto, não tendo eu os documentos no arquivo do Ministério, eu tive que solicitar ao Dr. Frederico Pinheiro que procurasse no seu computador os documentos que podiam corresponder àquilo que os senhores deputados tinham pedido. E tendo ele identificado os documentos que tinham dados económicos relevantes, decidi promover o procedimento de classificação. Naturalmente que o despacho de classificação foi do senhor ministro, mas os contactos com o Gabinete Nacional de Segurança foram meus.
De que data esse despacho de classificação, só para recordar?
Olha, senhor deputado, não sei de cor, mas dir-lhe-ei o seguinte. No último dia do prazo para envio desses documentos, foi o dia que esses documentos foram classificados para poder remeter. Não obstante já ter havido uma prorrogação de prazo, estando o Dr. Frederico encarregue da recolha de toda essa documentação, a verdade é que a dois dias do fim do prazo os documentos lá estavam. A argumentação era de que não podiam ser remetidos por conter o segredo comercial e, portanto, nas vésperas do fim do prazo, contactei o Gabinete Nacional de Segurança, No último dia desse prazo, o Gabinete Nacional de Segurança deslocou-se às instalações do MI e foi promovida a classificação. E foi esse o dia do despacho do Sr. Ministro. Não sei de cor, mas corresponde ao dia do envio da documentação, porque o Gabinete Nacional de Segurança saiu das instalações do MI com os documentos para eles próprios trazerem à Assembleia da República. Portanto, o dia que os senhores deputados receberam os documentos foi o dia em que a classificação foi feita.
A doutora ficou a saber da existência desses documentos, da existência desses documentos e do facto de eles estarem os seus ficheiros no computador portátil do Dr. Frederico Pinheiro, então, sendo assim, por causa da comissão de inquérito e do requerimento que foi enviado e da resposta que o Dr. Frederico Pinheiro deu, é isso?
Sr. Deputado, eu já tinha ouvido falar naturalmente do plano de recuperação da TAP. Não fiquei a saber da existência desse plano nesse dia. Fiquei, foi nessa altura, a saber que ele não constava do arquivo do gabinete. Nessa altura fiquei a saber disso. E que constava do computador do Dr. Frederico. E, portanto, já lhe transmiti o processo, como se processou. O Dr. Frederico identificou os documentos que podiam corresponder aos pedidos dos senhores deputados. Todos aqueles que tinham informação comercialmente mais sensível foram por ele identificados, foram extraídos do seu computador, cópias, e foram objeto de classificação para podermos entregar.
Podia acontecer o Dr. Frederico Pinheiro ter aquelas coisas todas copiadas em discos externos em casa. Passou-vos essa ideia? Ou não?
Sim, Sr. Deputado. Podia acontecer. O que verifiquei nessa altura foi que não constavam dos arquivos do Ministério das Infraestruturas. Constavam do computador e sim, podiam estar guardados noutros dispositivos eletrónicos, podiam ter sido transmitidos a quem quer que fosse.
Ora, a questão é, como é que o gabinete do Ministro das Infraestruturas tem documentos com essa importância toda em lado nenhum do arquivo do Ministério, mas apenas num portátil? Se o portátil se partisse, se caísse da bicicleta, se os dados referentes a empresas estratégicas têm condições no Ministério, do ponto de vista da segurança da informação, para serem armazenados, para garantir essa confidencialidade, ou não têm?
Senhor Deputado, a sua pergunta é muito pertinente, mas tenho que a fazer a quem geriu o gabinete MI antes de mim. Eu cheguei no dia 4 de janeiro. Esses documentos são todos anteriores a essa data. Neste momento, e desde que eu cheguei ao gabinete no dia 4 de janeiro, todos os documentos do gabinete estão no arquivo. Têm um ofício de saída, têm as entradas registadas e constam do arquivo como, julgo eu, deve ser. O que aconteceu antes do dia 4 de janeiro, não sou eu que sei o que aconteceu. Do arquivo do meu gabinete sou eu responsável. Do arquivo de gabinetes que não são meus, não sou. Mas sim, tem razão. Não estando no arquivo do gabinete, será certamente muito mais difícil o controlo dessa informação e colocou-me na dependência de um computador ao qual eu não tenho acesso.
Qual é a diferença do tratamento dado em termos arquivísticos a um ofício, vamos ver, de um presidente da Junta a queixar-se da falta de comboios ou do plano estratégico da TAP no que diz respeito ao Ministério?
Senhor Deputado, não tem diferença. As coisas dão entrada, não tem diferença enquanto não for classificado, Senhor Deputado, não tem. As coisas dão entrada, ficam registadas no sistema Smart Docs do gabinete e se não tiverem que ter nenhuma saída, ficam ali. Não estão, é no computador das pessoas. Podem também estar, se as pessoas do gabinete tiverem necessidade de trabalhar esses documentos, mas também constam do sistema informático Smart Docs de gestão documental do gabinete. Porque o plano de reestruturação da TAP, embora tendo a indicação de que é um documento sensível, que consta lá, essa identificação não é uma classificação de segurança. E, portanto, a partir do momento em que ele é classificado, aí sim terá o documento classificado, nem ficou sequer no gabinete, está no Gabinete Nacional de Segurança.
Doutora, há aqui um problema que eu queria só esclarecer. Nós temos aqui, com a entrada em março deste ano, o documento classificado como confidencial e enviado pelo Ministério das Infraestruturas, precisamente do documento que a senhora diz que não estava no arquivo. Como é que explica que esse documento tenha sido enviado se os senhores não o tinham?
Não estou a reconhecer esse e-mail que tem aí, e o que me... não sei a que documento se refere.
É o ofício DAC 15/2023-18, enviado pelo Ministério das Infraestruturas, 16 de março, e que veio através do Gabinete Nacional de Segurança.
Então, se veio através do Gabinete Nacional de Segurança, é o documento que foi classificado, mas foi entregue pelo Gabinete Nacional de Segurança.
Muito bem, em março e não em fim de abril.
Em março, sim, Sr. Deputado. Já agora, permita-me esclarecer. Os documentos que foram classificados num dos primeiros pedidos que foi feito por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Não sei a data de cor, mas sim em março. Sim, em março.
Foi só eu que fiquei com a ideia que tinha sido no final de abril. É que pareceu-me que transmitiu mesmo a ideia que era no final de abril, no último dia do prazo, que era o dia 26.
Não, Sr. Deputado. O último dia do prazo, final de abril, falamos de notas. Documentos classificados só foi remetido a esta Comissão Parlamentar de Inquérito um conjunto de documentos e uma única vez. E foram trazidos aqui pelo Gabinete Nacional de Segurança. E sim, são do mês de março.
Muito bem. Então, desde esse dia até ao dia dos fatídicos acontecimentos do Ministério, 26 de abril à noite, o processamento da informação dos documentos sensíveis e altamente importantes continuou guardado no portátil do atribuído ao Dr. Frederico Pinheiro. Foi isso.
Sr. Deputado, não houve processamento. As indicações recebidas pelo Gabinete Nacional de Segurança no dia da classificação, em março, último dia do prazo que remetemos esses documentos, portanto esse é o dia em que eles foram classificados, as indicações que recebemos do Gabinete Nacional de Segurança foi que esses documentos não podiam mais ser manuseados, fotocopiados, utilizados. E, portanto, eu não os tinha no arquivo do Gabinete.
Oh, doutora, se não tivesse havido uma comissão de inquérito, e se não tivessem pedido as notas do Dr. Frederico Pinheiro, ele ainda, muito provavelmente, seria adjunto do Ministro. E estaria a esta hora, com o portátil nas mãos, com aqueles documentos todos, e não se passava nada. E a estruturação, a organização da informação, a segurança da informação no Ministério, não teria tido alterações como não teve. Confirma que não teve alterações. Se havia aquela crise toda com o portátil...
Sr. Deputado, a diferença... Na questão que coloca é que o Sr. Dr. Frederico Pinheiro, após a sua exoneração, não pertence ao gabinete do Sr. Mi e, portanto, não deve ter acesso a esse tipo de documentação. E, Sr. Deputado, os documentos que foram classificados foram extraídos, foi uma impressão que o Dr. Frederico Pinheiro fez do seu computador. E, Sr. Deputado, eu não tenho acesso aos computadores profissionais das pessoas que colaboram no gabinete. E, portanto, não recebi indicações do Gabinete Nacional de Segurança para impor a destruição desses documentos, que, aliás, não podia impor. Não podia impor porque não tenho acesso a esses computadores. As indicações que recebi foi que não podiam ser manuseados. E, portanto, se eles estavam lá antes do procedimento da classificação, lá continuaram depois do procedimento de classificação. O problema, Sr. Deputado, é que enquanto o Dr. Frederico Pinheiro